já já pra gente. Seja bem-vinda, Ana Vitória. Bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia a todos os ouvintes, Lidiane, Enio, tudo bem?
Tudo jóia.
Em paz.
Pra gente começar, Ana, fala pra gente aí, a gente tá na época de São João, né? E quais são os acidentes mais comuns que chegam aos serviços de saúde durante esse período?
Bom, nessa época de festejo junino, né, é muito comum que tenhamos ainda uma grande quantidade de queimados, de ocorrência envolvendo fogos de artifício, fogueira, explosão de bombas e trazendo sempre um número maior de vítimas a cada ano, né? Só para vocês terem uma noção, de acordo com a CESAB, ano passado nós tivemos 72 ocorrências, só entre o dia 16 e o dia 24 de junho. E a maior parte disso com crianças, né? Então fica aí um alerta para os adultos terem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção com as crianças, né? Principalmente por conta das bebidas, que distraem um pouco. E isso faz com que a gente precise também ter um pouco de atenção e saber o manejo caso aconteça, né? Precisamos também estar preparados para, se alguma coisa acontecer, sair do controle, a gente também saber como agir. Porque desespero não é sinônimo de ser eficiente.
Isso é verdade, né? Tem gente que perde o controle e aí não resolve, não
faz qualquer
fazer
coisa.
Nada.
Inclusive, Ana, falando aí no que deve ser feito, eu me voltei aqui para a infância, na época que minha avó passava o que tinha na frente, né? E ainda tem gente que faz isso no interior, por exemplo, passa pasta de dente. Queimou, exatamente. passa de dente, manteiga. Eu já vi, vou botar café em ferida. Isso, meu irmão caiu, ralou o joelho, picou pó de café em cima, estufou na hora, viu, gente? Ou pomadas caseiras em queimaduras, né? Tem aquela... Eita, isso aqui é segredo de família.
Planta, né?
Planta, morde, bota lá em cima. Gente do céu, é cada coisa que a gente vê no interior.
Eu já ouvi cocô de galinha já também.
Ah, Maria.
Sério?
Gente do céu, infecciona não, né? Agora, quando você... tirando todas essas armengas do interior aí, de pessoas que ainda fazem uso, o que realmente deve ser feito nos primeiros minutos após o acidente? Queimei, o que é que eu faço agora?
Ou se uma dessas que ela falou aí serve para alguma coisa.
Funciona, né?
Pronto, vocês tocaram em um ponto importante, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda utilizam o pó de café, utilizam a pasta de dente, né? Mas nada disso deve ser feito, muito pelo contrário, né? Hoje a gente já tem comprovações de que isso piora. A gente também não pode menosprezar os saberes populares, mas neste caso não tem nenhum tipo de comprovação científica positivo, muito pelo contrário, a gente tem sinalizando que faz mal. No caso das queimaduras, primeiramente a gente precisa manter a calma, né? E se a queimadura for de primeiro grau, que é importante saber avaliar isso, qualquer pessoa consegue avaliar. Quando a queimadura, a gente encosta numa panela, foi simplesmente um calorzinho, que é de primeiro grau, que ela é bastante dolorosa, inclusive. Então, ali a gente pode estar resfriando com água corrente, mais ou menos 5 a 10 minutos, cobrir com um paninho seco, né? Não precisa se desesperar, se não evoluir, não precisa nem procurar assistência médica, porque logo vai passar. Mas se for com uma queimadura de segundo grau, é onde a gente pode perceber que já aparecem algumas bolhas, os flictemas, né? Aí a gente vai precisar de assistência médica. Mas antes disso, a gente precisa ainda manter a calma, resfriar com água corrente, né? Resguardar o membro ou o local afetado e buscar a assistência médica. No caso de queimaduras de terceiro grau, que também podemos identificar, é quando o paciente normalmente não sente dor, porque aí as terminações nervosas, elas já foram destruídas, né? São aquelas queimaduras mais graves. Então, o paciente sente menos dor, né? Isso é até engraçado, algumas pessoas não entendem, acham que, nossa, queimou mais, então tá sentindo mais dor, e não é assim que funciona. Nesses casos, as roupas ficam até grudadas no corpo, dependendo da área afetada. A recomendação é que você não tente desgrudar essa roupa, que você não tente botar nenhum tipo de produto, apenas a água corrente resfriando o local. E depois, se você tiver uma vaselina em casa, eu recomendo a todo mundo ter, principalmente quem tem criança, você pode colocar vaselina no local e cobrir com um paninho seco. Por quê? Porque ao chegar à unidade de saúde, né? Porque nesse caso você precisa ir para a unidade de saúde, a vaselina vai impedir que o pano que você colocou, a roupa, se mantenha grudada, e a vaselina também não vai agredir nem ser citotóxica à pele. Então, é uma maneira segura e confortável para o paciente ir até a unidade de saúde, porque a queimadura de terceiro grau também vai precisar de analgesia, vai precisar de curativos especiais. Então, a gente precisa manter também o controle lá de eletrólitos dos pacientes. Normalmente, ele precisa de um ringue lactato no hospital. Então, ele vai precisar de um cuidado a mais. Então, você precisa manter ele seguro também até a unidade de saúde, né? Lembrando que, se for algo que fuja do controle em relação a o corpo está em chamas, o paciente pode, né? A pessoa pode ficar parado, deitar no chão, rolar umas duas ou três vezes para que a chama se apague, mantenha a calma de qualquer forma, busca ajuda, né? 192 do SAMU ou 193 do Corpo de Bombeiros. Para que também tenha essa assistência um pouco mais rápido.
Entendi, Ana. As queimaduras por fogos de artifício podem deixar sequelas permanentes, mesmo quando parecem pequenas, Ana?
Sim. As queimaduras por fogos de artifício, elas podem deixar, né, queimaduras mais permanentes, principalmente por alguns fogos também terem algumas substâncias químicas que aí vão além das queimaduras normais, né, de calor. Então entra já um outro tipo de tratamento que são por substâncias químicas que entram em contato com a pele e aí ela já tem um outro tipo de reação. Ela pode trazer algumas deformidades permanentes, vai precisar de enxertia, né, em alguns casos, amputações, porque normalmente são explosões que afetam não só o membro, ela acomete muito mais do que a articulação. Então, as amputações, elas não conseguem ser tão limitadas, né? As enxertias também não conseguem ser tão limitada. Então, traz uma deformidade maior. E é importante a gente ressaltar que todo tipo de deformidade no corpo, ela não traz só uma consequência física, né? Ela traz um abalo emocional muito grande. E isso é extremamente importante para a qualidade de vida do paciente para o resto da vida. E tem pessoas que não conseguem, né, digerir muito bem essa informação, viver muito bem, principalmente por conta da falta de informação, a falta de assistência, porque infelizmente a gente sabe que a desigualdade em relação à assistência ainda existe. Então tem pessoas que não têm o um acesso correto à terapia, tem pessoas que não têm o um acesso correto à equipe multiprofissional e multidisciplinar que um paciente que passa por esse tipo de situação deve ter.
É uma situação complicada, né? Vamos lá. E
Muito.
quais seriam, Ana, as regiões do corpo que inspiram mais preocupação quando sofrem queimaduras? E os casos infantis são os mais comuns hoje em dia? Porque a gente tem aí o cuidado, mas sabe que criança cega, né? E aí acaba aí sendo um dos processos de vida quando tem essa queimadura.
E isso, olha, em 2025 foram 72 ocorrências, né, de acordo com a CESAP. Dessas 72, 50 foram crianças, né? Então, a gente tem aí um número alarmante, desse número, dessa quantidade de vítima. Nas crianças, é muito mais comum que sejam os membros superiores, né, os braços, e também a região torácica. É muito comum que as crianças acabem também atingindo o tórax. Ficando próximo de fogueiras ou também a questão dos fogos, né? Que muitas delas seguram, ou então um outro colega estoura pelas costas ou pela frente. Então acaba sendo ainda a maior região afetada, o tórax e os membros superiores.
Ana, uma queimadura maltratada pode evoluir para infecções graves ou até um risco de morte?
Bom, evolui sim, né? As queimaduras, elas evoluem de uma forma ainda muito rápida, por isso que a gente precisa de um tratamento bem eficaz, porque as queimaduras em si, elas trazem um risco de infecção muito alto, muito mais alto até do que outros tipos de lesões que a gente possa vir a ter. Mesmo essa pessoa não sendo diabética nem hipertensa, porque a área da derme, ela acaba sendo muito exposta, né? E mesmo às vezes bem tratada, corre o risco, né, de infecções. Então, quando não é bem tratada, não tem o uso de antibiótico correto, não tem o uso de curativos corretos com terapia estéril, com técnica estéril, então o risco de infecção aumenta, inclusive o risco de reabordagem cirúrgica, né? Que na maior parte das vezes as queimaduras elas exigem procedimentos cirúrgicos. Então, é muito importante as pessoas terem esse cuidado no pós, né? Tem um atendimento imediato, mas o pós é extremamente importante que o paciente consiga manter o tratamento, né, de antibiótico terapia, analgesia e também os curativos. porque senão ele vai acabar tendo algumas sequelas ou reabordagem mesmo desnecessária, né?
E por que, Ana, algumas feridas elas cicatrizam rapidamente e outras permanecem abertas por meses, e tem pessoas até que ficam anos aí tentando curar essa cicatriz, essas feridas?
Olha, é uma pergunta muito importante. Infelizmente, existe, né, essa questão de muitas feridas demorarem tantos anos para cicatrizar. Isso se dá por diversos motivos. Um deles é o profissional saber identificar corretamente a etiologia da ferida. O que seria a etiologia da ferida? O porquê que aquela ferida existe? E como aquele paciente vive? Quais são os hábitos dele, se ele é bem acompanhado, se ele faz um bom uso de curativo. Não adianta também fazer um bom uso de curativo e ser um etilista muito ativo, ser um tabagista, não se alimentar muito bem, consumir muito açúcar. Então, assim, o mesmo paciente sendo diabético, a gente consegue ter um tratamento eficaz se ele consegue manter esse controle de glicemia corretamente, se ele consegue manter os hábitos dele de uma forma bem satisfatória. Mas, assim, existem ainda alguns tipos de feridas que são algumas feridas que demoram muito tempo, né? É exemplo das úlceras venosas. As úlceras venosas, elas demoram anos para cicatrizar, né? Dependendo da situação. E aí, demora até por questão de falta de orientação profissional, né? Os profissionais, muitos profissionais ainda, infelizmente, não têm uma capacitação efetiva para ver os sinais clínicos dessa úlcera antes dela aparecer. E também não tem conhecimento das terapias que hoje existem para curar, né, esse tipo de lesão. Então, os pacientes demoram anos aí com a lesão, mas não tem uma cobertura adequada, não usam a terapia compressiva, por exemplo, né, que é o padrão ouro para as úlceras que demoram anos, né? São aqueles pacientes que todo mundo conhece alguém que já morreu com uma atadura enrolada nas pernas, né? Então, assim, eu acho que todo mundo precisa ter um pouco de cuidado e esse olhar para quando encontrar alguém, saber indicar, olha, tem solução, tem tratamento, a ferida, você não precisa ficar com essa ferida o ano todo. Existe um custo, né? Existe uma dedicação, mas existe também a cura, né? A gente precisa de uma dedicação muito grande, mas existe a cura. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam aceitando aquela condição, não buscam ajuda específica. Às vezes, quando busca, é frustrado, porque as pessoas não conseguem orientar, né, corretamente. E aí, quando ele consegue chegar no tratamento, já está um pouco tarde, já não consegue reverter como se fosse lá no início. Então, a gente encontra alguns percalços aí no meio desse caminho.
Ana, essas feridas que você acabou de falar aí, elas são difíceis de tratar ou de curar, de cicatrizar, por conta de circulação? E a diabetes entra onde nisso aí? Ela dificulta a cicatrização dessas feridas, o diabetes?
Olha, o diabetes é um grande vilão, principalmente nas feridas, né? Porque, só para você ter uma noção, o Brasil é o sexto país com maior número de diabéticos. Isso gira em torno de mais ou menos 20 milhões de pessoas. E o diabetes, ele tem um problema seríssimo, que é a chamada neuropatia. É onde os nervos dos membros inferiores, eles são um pouco autodestruídos. Isso faz com que o paciente não tenha tanta sensibilidade. Isso acaba gerando calosidade, lesões. Muitos pacientes que é da zona rural acaba tropeçando em locais, prego, espinhos. Isso infecciona, gera uma lesão. E diferente da etiologia que eu falei para vocês das úlceras, o pé diabético ele evolui muito mais rápido, levando à amputação, né? Então, o diabetes ele tem esse fator aí de aceleração para amputação. Para o paciente que é diabético e ainda possui uma úlcera, o risco dele de amputação é muito maior, porque o açúcar em si no nosso sangue, de forma excessiva, ele é altamente prejudicial. Então, uma ferida de um paciente que não tem um açúcar muito compensado, né, no sangue, ele é, infelizmente, assim, quase uma sentença de que aquela lesão não vai fechar.
É importante ressaltar, né, que No caso do açúcar no sangue, como você falou aí, não é questão do cara que consome açúcar, gosta de consumir coisas doces, mas é porque é uma série de alimentos que podem desenvolver o diabetes, né? E principalmente os ultraprocessados. Isso não só o açúcar, mas uma pessoa que gosta de comer, por exemplo, está falando de cachorro quente aqui agora, falando um monte de coisa. Então, assim, esses alimentos ultraprocessados é um grande vilão para o diabetes também, né, Ana?
E tudo vira açúcar.
Exato, e assim, a gente às vezes pergunta aos pacientes, né, você consome açúcar? Não, eu não como açúcar, eu tirei o açúcar disso, tirei o açúcar daquilo. Mas a gente precisa lembrar que o açúcar está presente em diversos outros alimentos, né, de forma mascarada, e também de alguns alimentos que a gente consome e não são doce, mas no processamento do nosso corpo as moléculas são transformadas em moléculas de glicose, a exemplo dos carboidratos, né? Então, eu só como arroz e feijão. Mas o arroz, ele é rico em carboidrato, então ele é um vilão também para quem é diabético. O macarrão, só lembrando aqui, eu não sou nutricionista, mas eu estou dando as dicas, né, principais que os pacientes precisam saber, que não é só o consumo do doce, do açúcar propriamente dito, mas temos uma série, né, de alimentos que eles se transformam em açúcar dentro do nosso corpo. Então acontece esse processo aí invisível aos nossos olhos, mas que o nosso corpo sente de forma muito significativa.
E aí causa as amputações, né? Enfim.
Causa muitas amputações, infelizmente. Gira em torno de 50 amputações por dia no Brasil.
Nossa, é muito. Gente do céu.
São muitas. E dessas amputações, 80% são evitáveis. Então, volto para aquele ponto que eu falei com vocês. Então, às vezes, não tem uma indicação correta, não tem uma seriedade nessa que deveria ter. Então, quando busca, já está um pouco tarde. Então, às vezes até acha um profissional bem qualificado, que oriente bem, mas já está tardio, então não consegue fazer muita coisa. Então, para evitar e preservar, para evitar infecções maiores e preservar a vida do paciente, é mais viável que ampute mesmo o membro, que, né, na maior parte das vezes são os membros inferiores, né, por conta da neuropatia, por conta de ser extremidades, porque ficam longe do coração. Então, o retorno de circulação é um pouco mais distante, mais dificultoso. E nos idosos isso aumenta muito mais, porque a mobilidade deles são reduzidas, né?
É fato. Agora, Ana, Vitória, a gente falou aqui também sobre, no início, falando sobre a terapia hiperbárica. Sim. Confesso que eu não liguei o nome ao processo, então possa ser que eu saiba na prática, mas não tenha ligado o nome. Eu quero que você explique primeiro o que é essa terapia e quem pode fazer uso dela.
Pronto, olha, a oxigenoterapia hiperbárica, ela consiste em um tratamento médico em que o paciente, ele respira oxigênio 100%. A gente fora de uma câmara hiperbárica, a gente respira em torno de 20 a 21% de oxigênio. Mas dentro de uma câmara hiperbárica, a gente consegue esses 100%. Por quê? Dentro dessa câmara, o paciente adentra a câmara, né? Ela parece um submarino, se for a multipaciente. Cabe mais ou menos 9 a 10 pessoas. Essa câmara, ela é pressurizada com ar comprimido. Então, o paciente acaba passando por uma pressão. Essa pressão é como se você estivesse a 15 metros de profundidade no fundo do mar. Então, muitas pessoas sentem até um incômodo no ouvido, né? Sente um pouco de aflição, quem tem medo de ficar em lugar fechado, mas logo se acostuma. O paciente fica aí dentro e aí é liberado 100% de oxigênio para ele respirar. Qual é a importância disso? O oxigênio, ele acaba adentrando a corrente sanguínea de uma forma mais potencializada, né? E aí, ele acelera a circulação e acelera também a cicatrização das feridas complexas. Por quê? As feridas complexas, elas demoram, às vezes, também para cicatrizar por conta da falta de oxigenação. O retorno, como eu falei para vocês, para o coração, isso tudo a hiperbárica vai ajudar. Quando você respira o oxigênio a 100%, nessa condição hiperbárica, ele deixa de ser um oxigênio comum e ele se torna um remédio. Então, o paciente precisa fazer algumas sessões, né? Essas sessões demoram mais ou menos 1 hora a 1 hora e meia. E ele fica lá dentro, ele fica lá dentro com essa pressão que gira em torno de 2 a 3 vezes maior do que a pressão atmosférica. O plasma, ele absorve esse oxigênio, o plasma sanguíneo, em um volume muito superior do que ele absorveria num dia comum. E isso faz com que o oxigênio ele seja empurrado para todas as áreas afetadas e lesadas do corpo. Isso faz também com que o paciente tenha uma qualidade de vida maior, que o paciente respire melhor, que o paciente tenha uma disposição maior, né? É importante lembrar que a oxigenoterapia hiperbárica ele é um procedimento extremamente importante e é adjuvante. É crucial essa informação, porque às vezes as pessoas têm em mente de que a terapia hiperbárica de forma única vai curar, vai cicatrizar, e não é bem assim, né? Para cicatrizar uma lesão, a gente precisa de vários cuidados, como já citamos. Então, a oxigenoterapia hiperbárica é um plus para isso, importante, né? Mas é um plus para isso, o paciente precisa manter as suas responsabilidades e cuidados. A terapia hiperbárica, ela também é inserida no rol da ANS, né, para procedimentos obrigatórios dos planos de saúde. Porém, o paciente precisa atender aos critérios, né, da indicação dos convênios. Então, todos os planos de saúde do Brasil, eles cobrem obrigatoriamente a terapia hiperbárica.
Entendi, Ana. Agora me explica aí, Ana. Quando é que o sinal principal que a ferida ali não está evoluindo bem e precisa dessa avaliação especializada? E na questão da terapia hiperbárica, ela é indicada para queimaduras e as feridas mais complexas?
E se o SUS oferece?
Boa pergunta. Olha, a terapia hiperbárica ela é indicada principalmente para as feridas complexas, né? Hoje a gente já tem até estudo mostrando que ela é extremamente importante até para pré-cirurgias, né? Antes do corpo sofrer a injúria. Então, a hiperbárica ela ajuda muito nas feridas complexas, sim. Hoje nós também temos ela coberta pelo SUS, mas precisamos ver o local, né? Dependendo do local que a pessoa more, a gente precisa ver os locais de atendimento. Temos em Salvador, Feira de Santana, na Bahia, a gente tem vários lugares que atendem. Para o paciente conseguir essa terapia através do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa ter as indicações. Quais são essas indicações? Precisa passar pela avaliação com o profissional de saúde, no posto de saúde mesmo, na unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde, ele pega um relatório médico, né, informando a necessidade da terapia hiperbárica. Ele, com a xerox de todas as documentações dele, cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência, vai até a Secretaria de Saúde do município que oferta a terapia e pede para ser inserido no lista única. Né? É uma lista única do SUS para o procedimento de terapia hiperbárica, onde os pacientes aguardam, né, em uma lista de chamada, e aí essa lista vai sendo rodada, né? Vai chamando, cada unidade tem uma cota SUS e ela vai chamando os pacientes de acordo com a ordem para ter a terapia. Depois que o paciente é chamado, ele só sai, só precisa ter algum outro trabalho agora, quando terminar o tratamento, porque depois de sair, ele fica com o tratamento garantido até a cicatrização, certo? E antes dele ser iniciada a terapia, ele passa pela avaliação de um hiperbarista, né? O médico hiperbarista, o enfermeiro hiperbarista em conjunto, para ver se aquele paciente tem condições adequadas para adentrar a câmara. Porque não basta só ele ter a lesão que seja aprovada para ter a terapia hiperbárica. Nós precisamos ver se ele tem condições de adentrar o ambiente hiperbárico. Então, os pacientes que têm DPOC descompensado é uma contraindicação, assim, que não entra de forma alguma, não tem autorização para adentrar a câmara. Porque os pacientes com DPOC, eles já têm uma dificuldade de oxigenação muito grande. O que algumas pessoas também podem achar: olha, Ana, mas tem problema em ter oxigênio, então não seria bom ofertar oxigênio? Não, porque aquele pulmão dele não tem capacidade para processar aquela quantidade de oxigênio que eu vou ofertar. Então eu vou gerar uma morte nesse paciente, né? Então são cuidados que nós precisamos ter antes. Os pacientes que têm asma descompensada, os pacientes que têm alguma bactéria que exija isolamento. Então são das poucas contraindicações para os pacientes não adentrarem. Os pacientes que têm também claustrofobia, os pacientes são diabéticos e não são compensados, porque dentro da câmara os níveis de glicemia acabam baixando bastante. Então, o risco do paciente ter uma hipoglicemia e passar mal dentro da câmara é muito grande. Então, a gente precisa estar sempre avaliando o custo-benefício, estar ponderando essas coisas, porque não vale a pena a gente estar ofertando a terapia porque é boa. A gente precisa garantir a segurança do paciente a todo tempo.
Então, tem que ter muito cuidado antes de indicar o tratamento. Ana, curiosidade agora. Qual foi, hoje, até hoje, o caso mais marcante de sua carreira em um tratamento especializado que mudou completamente o diagnóstico, o prognóstico, na verdade, do paciente?
Olha, escolher um caso marcante, assim, é muito difícil, porque... os pacientes com ferida, eles trazem, né, muitas histórias, né, para além do físico, para além da injúria mesmo da pele. Mas em um dos casos assim que mais me marcou positivamente, né, paralelo à forma negativa que uma lesão vem, é de uma paciente que eu tive, que ela tinha uma lesão que ela já cultivava há 15 anos, né? E aí, essa lesão, eu fiquei um pouco pensando, por que não fecha? Essa paciente tem acesso a plano de saúde, essa paciente tem acesso a coberturas especiais, teve acesso esse tempo todo a profissionais teoricamente bons, por que até hoje essa ferida não cicatrizou? E eu busquei, né, saber, eu busquei um pouco mais, eu estudei um pouco mais. E aí eu pedi para a família mudar todo o contexto da lesão do paciente com os tratamentos, né? Então, teve um dia que eu consegui fechar a lesão dessa paciente usando terapia compressiva. A gente mudou todo o rol de tratamento dela, buscando a etiologia, buscando os hábitos e aliando tudo. E foi muito satisfatório quando isso aconteceu. Porém, depois de uma semana, esse paciente voltou para mim com a lesão machucada aberta de novo. E eu fiquei um pouco triste, marcou para mim bastante aquilo. E aí o paciente falou, eu perguntei, por que tá aberto de novo? Foi um balde de água fria para mim, né? Porque foi uma lesão que eu trabalhei bastante para que aquele paciente pudesse ter uma qualidade de vida novamente, pudesse deixar a cadeira de rodas, né? Que muitos acabam aderindo à cadeira de rodas muito antes do tempo que seria necessário por conta da lesão. E o paciente falou para mim que, depois de muita insistência, né? Ele falou para mim que ele mesmo provocou, né, a lesão, porque tombou em uma mesa de forma proposital para se machucar novamente. E eu perguntei o porquê. E aí ele me falou que enquanto ele tinha lesão, ele se sentia especial. Enquanto ele tinha lesão, a família iria em casa buscar ele para fazer curativos, a família dava atenção, ele passeava, né, para ir até o local de fazer o curativo. E isso para mim me marcou muito, porque leva pra gente uma necessidade de pensar. Nós vivemos hoje uma vida muito corrida, né? Muito acelerada, e às vezes nós não damos a devida importância a quem tá com a gente em casa. Então, eu percebi uma pessoa carente, né, emocionalmente, e cultivava a ferida, gostava de ter a ferida, né? Que pra mim isso é algo surreal, uma pessoa gostar de ter uma ferida extensa daquela forma, né, que carrega cheiro, que carrega dor, que carrega trabalho, que carrega tantas coisas ruins, por conta de atenção, né, por conta de cuidado, de falar, olha, aqui eu sou chamado pelo nome, você me chama pelo nome. Em casa as pessoas não me chamam pelo nome direito, só se importa para pedir alguma coisa para mim. Então eu gostei que fechou, mas enquanto eu tenho a lesão, eu me sinto um pouco mais feliz porque eu tenho atenção, só por isso.
Não, então, não era mais só dor física, era emocional também, né?
Exatamente, então por isso que eu volto a falar, tudo tem que estar muito bem alinhado para que a gente tenha um bom resultado.
Bate bola agora com você, Ana. A gente começou chamando você de Ana, mas você tem dois nomes, né? Ana Vitória. Você gosta de ser chamada mais como de Ana ou de Vitória?
De Ana.
Então a gente acertou aqui. Ana, água gelada ou gelo diretamente sobre queimadura?
Gelo nunca, compressa nunca, água gelada sempre. Mas não precisa necessariamente ser gelada, tá, Enio? Pode ser água, temperatura ambiente da torneira, água corrente, não tem coisa melhor.
Bolha deve ser estourada ou não?
Nunca. Apenas em ambiente hospitalar, se tiver orientação e critério para isso do profissional. Fora isso, nunca.
Sol atrapalha a cicatrização, Ana?
Sempre. E mesmo após a cicatrização, ele aumenta também a quantidade de queloides e hiperemia, né? Que é a vermelhidão na pele. Lembrando que as pessoas negras, elas não têm uma hiperemia comum. As pessoas de pele preta, elas têm uma hiperemia cianótica, né? Mais chamada de mais acinzentada. Então, é importante lembrar isso também, que na pele branca a gente tem esses critérios muito estabelecidos, mas na pele negra a gente precisa ter esse olhar individualizado.
Toda queimadura deixa cicatriz?
Nem toda queimadura deixa cicatriz, né? Por isso é importante a importância de fazer curativos especiais após o ocorrido, porque se você usar as coberturas adequadas e usar o protetor solar depois da cicatrização, você consegue manter uma integridade ali excelente.
Crianças exigem cuidados especiais, Ana?
Com certeza. Atenção especial, cuidado especial, principalmente por serem um pouco mais frágeis, né? O sistema da criança, ela é totalmente diferente. Os protocolos, os critérios, desde medicação, a pele mais sensível, né? A elasticidade da pele da criança também exige mais cuidado, mais atenção. Não é todo tipo de material que a gente pode utilizar. Precisamos também ter atenção às alergias, tanto medicamentosas, alimentares, e também as alergias dermatológicas, que as crianças, elas vencem aí esse ranking de ter muita alergia, né, na pele, seja de material, de produto. Então, até o tempo que essa criança fica com o mesmo material no corpo, isso pode influenciar muito no processo alérgico nela.
Ana, se você pudesse deixar apenas um alerta para quem vai aproveitar o São João com a família, qual atitude simples poderia evitar uma queimadura grave e até salvar uma vida?
Olha, de todas as dicas aqui, a melhor é e sempre será a prevenção. Então, assim, mantenha-se longe das fogueiras. É para aproveitar as fogueiras? É, sim, mas mantenha uma distância segura. Não tente brincar pulando fogueira. Não solte fogos de artifício diretamente na mão. Não fique próximo das pessoas que queiram, né, manter a soltura desses fogos de forma irresponsável. Não fique perto. Não tente procurar briga próximo de locais que em lugar nenhum, né? Mas principalmente próximo de locais que tragam esse tipo de perigo, porque infelizmente o maior prejudicado vai ser você. Então, se você tiver uma atenção, vê uma criança muito próximo, chama ali o pai, a mãe, faz aquele alerta assim de forma bem gentil, porque a prevenção continua sendo o maior aliado, né? Principalmente fogueiras muito próximas de fio, de alta tensão, porque a eletricidade também causa, né, queimaduras graves. Então, por mais que você não esteja tão próximo da fogueira, mas um fio de alta tensão desse cai perto de você, provoca queimaduras e até leva à morte, né? Como foi o caso desse apagão recente que tivemos aí, de uma pessoa, né, que infelizmente veio a óbito e o outro está gravemente ferido no hospital. Então, verdade, são lesões que exigem um cuidado muito grande.
Eu quero agradecer a Ana Vitória, enfermeira, que falou com a gente aqui sobre tratamentos de feridas, queimaduras e terapia hiperbárica. Quero agradecer e fazer um pedido para você. Posso?
Sim. Pode.
Participe mais vezes aqui do nosso programa, Ana. Papo foi tão bacana, passou rapidinho aí, já terminou o programa e o papo fluiu muito bem. Você dá uma aula aí da sua área, e a gente só tem a agradecer essa sua participação neste sábado, tá bom?
Tenho a agradecer também a Lidiane pelo convite, a você, Enio. Admiro você desde muito novinha, viu?
Falei
isso até com Lidiane. parabéns. Parabéns a vocês pela iniciativa também. Hoje, a gente utilizar os meios de comunicação para ofertar informação é, assim, admirável, mas não só informação, é informação de qualidade, que é o que vocês fazem, né? Então, muito obrigada. Vocês estão contribuindo de forma muito positiva para a sociedade. E isso é muito importante, viu? Tenham ciência disso.
Maravilha, Ana. Qual é o seu Instagram para a turma seguir você?
Meu Instagram é enfaanavitoria. Ana com dois N.
Maravilha. Obrigado, viu, Ana? Um ótimo São João para você. Obrigada. Um São João com menos feridos aí, onde você atende, tá bom?
Que seja assim, viu? Feliz São João para vocês.
Obrigado. Essa é a Ana Vitória, hein? Que matéria bacana, hein, Lidiane?
Bacana. Foi mesmo, muito muita informação. E agora aí. Eu já sei o que é.
Você já sabe o que é, tá vendo?
Terapia eu já entendi.
Papo muito bom. E convide ela mais vezes, viu, Lidiane?
Vamos lembrando só um detalhe, Enio. A gente vai entrar em duas semanas de recesso do Pode Viva, por conta
isso,
do São,
né,
João. Que a gente vai estar aí na transmissão ao vivo do São João de Petrolina. Então a gente só vai ter Pode Viva agora, a gente não chore, tá? A gente volta no dia 4.
4 de julho?
4 de julho.
Então tá bom. Então até 4 de julho com Pode Viva, mas segunda-feira a gente está de volta, se Deus assim permitir, com o Conexão Cidade. Hoje tem às 18 horas aqui o Esquenta Copa do Mundo aí, seleção brasileira começando hoje aí nessa etapa. E a gente espera, né, que eles tragam o Hexa. O Pedro tá atrás do caneco. Da seleção brasileira, que o caneco é a taça, né?
A taça.
Não é caneco mais não, né? Agora é diferente, taça. A taça agora é o...
Hã? É o mundo.
Antigamente era um caneco, você lembra?
Isso.
Do caneco?
Na época.
Não era minha época, não.
Até lá, meu povo. Bom final
de semana. Tchau.
Fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa. Yeah.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem...
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dança. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida,
no ritmo,
na emoção.
Nova cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer.
A promoção que vai aliviar seu bolso está de volta. Na Nova Cidade FM 95,7, você pode concorrer a um Super Vale Gás. Olha o gás! É fácil participar. Fique ligado nos programas Vibe 95 pela manhã e Pulsação à tarde. Durante a programação, vai tocar a vinheta.
Oh, gás!
Anote o dia da semana e quantas vezes a vinheta tocou no programa.
Oh, gás!
Acertou? Então você concorre aos sorteios toda sexta-feira. Um Vale Gás no Vibe 95 e outro no Pulsação. Olha o gás! Participe, boa sorte! Rádio Nova Cidade FM 95,7. A sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
JR Telecom, Mega Vibe JR, sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom, sua vibe, nossa conexão.
Fica nessa imaginação da mãe trabalhar. Como é que o filho vai ficar sem a mãe? Então seria muito complicado se não existisse essa oportunidade da creche.
Para apoiar os municípios, o governo do estado investe em cada fase do aprendizado das nossas crianças. E a Bahia hoje é líder no crescimento da alfabetização no Brasil. Ainda há muito a ser feito, mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente!
Puxa, meu bater!
O São João de Petrolina 2026 já vai começar. E a Nova Cidade FM preparou uma cobertura inesquecível pra você.
Nova Cidade!
De de 19 a 27 de junho, direto do Pátio Ana das Carrancas. Você acompanha os maiores shows, os bastidores da festa, entrevistas, emoção do público e toda a vibração do São João mais amado do Brasil. Vai ter forró, vai ter sofrência, vai ter muito piseiro e emoção no palco. Com estrelas como Ivete Sangalo, Gustavo Lima, Wesley Safadão, João Gomes, Simone Mendes, Xande Avião, Luan Santana, Henrique Juliano, Natan e muito mais. Fique ligado na Nova Cidade FM 95.7, porque aqui você vive o São João intensamente.
Nova Cidade!
Oferecimento.
Bateu aquela fome de hambúrguer de verdade, mas não quer esperar? O Alfa Burger resolve. Somos a entrega mais rápida do Vale. Estamos no centro de Juazeiro, na rua Francisco Martins Duarte. Atendemos todos os dias Juazeiro e Petrolina, das 18 às 22h30. Siga-nos no Instagram, @alfaburgerjuá.
Um estado de alegria. São João da Bahia. Realização Governo do Estado.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Vibe de festa, a sua vibe do fim de semana. Vibe de festa, Nova Cidade.
Cidade 8 e 4, bom dia, bom dia, bom dia, delícia, e cheguei, hein, Eliane Lima, a partir de agora, vou te fazer companhia nesse sabadão gostoso até o meio-dia, e te convido a participar comigo, o que é que você tá fazendo, tá em casa, tá no trabalho, tá relaxando gostoso, já tá na ansiedade pro dia de hoje, pra noite de hoje, na verdade, Copa do Mundo, aí aquele chutão, tem o show de lá, né, equipe preparada pra logo mais, né, finalzinho de tarde a gente já começa a fazer o agito por aqui, né, Pedrinho, né, PH? Junto com Leane Aline, Lidiane, Eliane, Simar, só vai faltar o N, mas tudo bem, equipe toda! Lid diz, quem sabe ele não aparece, né, Lid? Quem sabe ele não resolve dar o ar da graça pra agitar junto com a gente. Eu convido você a participar comigo a partir de agora. Vamos lá, vamos brincar do seguinte. Eu quero saber qual é o teu placar de hoje. Dá um chutão aí. Qual o teu placar? Qual é a tua opinião? Manda pra Lili, 074-3611-5533 e já começou, hein? Olha aí, Júlio Souza. Um beijo, queridão. Já já coloca o teu áudio no ar e você, onde quer que você esteja. Vamos lá? Faz um placar junto com a Lili nessa manhã de sábado. Ó, Demora Coelho, pra gente começar o fit com a Solange Almeida, no clima do São João. Ah, só tem um.
Coração só tem um, se não lhe dava. Mas quer saber, se eu fosse você, tomava. Levava e não devolvia, a chave já lhe foi dada. A minha vida lhe abriu essa porta de entrada.
Meu amor, chegou o dia.
Chegou o dia de acabar com essa agonia de não ter você, meu amor. Que alegria, era tudo que eu queria, não vou mais entristecer. Pode chegar de malicuia pra ficar, meu coração, mas cuide bem, porque só tenho um. Chegou o dia de acabar com essa agonia de não ter você, meu amor. Que alegria, era tudo que eu queria, não vou mais entristecer. Pode chegar de malicuia pra ficar, o seu amor eu não trato por nenhum. Eu vou lhe dar meu coração, mas cuide bem, porque só tenho um. Amiga Solange Almeida, você aqui comigo?
Meu amigo Adelmário Coelho, a alegria é toda minha.
Nova cidade,
o coração só tem um, se não lhe dava. Mas quer saber se fosse você?
Qualquer um não me interessa, mas quer saber se for pra você, tem pressa. Faz tempo que eu já vivia, tentava e não conseguia, mas penso que agora chegou o dia. Chegou o dia de acabar com essa agonia de não ter você, meu amor. Que alegria era tudo. Não vou mais entristecer. Pode chegar de malicuia pra ficar, o seu amor eu não trato por nenhum. Eu vou lhe dar meu coração, mas cuide bem, porque só tenho um. Chegou o dia de acabar com essa agonia de não ter você, meu amor. Que alegria, era tudo que eu queria, não vou mais entristecer.
Vibe de festa, a melhor vibe do seu fim de semana.
Comigo, canta mais um comigo, vai.
Solta a voz. Nova cidade.
É só desligar seu celular pra te fazer vibrar. Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo. Amiga, com o seu olhar, linda igual o ar. Preto igual a noite, gostosa seu beijo.
É só desligar seu celular. Seu beijo é doce.
Fiz um prazo me vender. Te notar em você. Mas te pulou de medo. Me viciou em torre.
E o teu rapaz, o meu lazer. Quis até comprar um AP. Bem do lado da sua casa. Pra tu nunca me esquecer.
É só me ligar seu celular. Pra te fazer vibrar. Você me tem na mão. Cuidado ao jogar comigo.
No seu olhar. Lindo igual o ar. Igual a noite gostosa, teu beijo é doce.
Com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Nossa vizinhança já se cansa. Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça.
Eu sem amor, com bolso cheio de onça, como é que dança? Eu vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Nossa vizinhança já se cansa. Eu vou cantar sofrência.
É que se vai me mais que isso, não presta o papel. Um pedacinho de Deus que eu roubei do céu. Eu fiz cartas, quadros, eu gastei o pincel. É que cê me deu motivo de usar o papel.
E amor, a vida vale o risco. Eu tiro o meu chapéu. Pra quem levou meu coração, não tem porquê, meu céu. Mais bela do baile, eu mereci um troféu. Eu disse, eu vou cantar só sofrência igual Marília Mendonça. A nossa vizinhança já se cansa. Vou cantar só sofrência igual Marília.
É só desligar seu celular pra eu te falar.
fazer vibrar. Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo. E ver você olhar, lindo igual luar, preto igual a noite, gostosa seu beijo. É tudo, siga seu celular.
Vibe de festa, a sua vibe do fim de semana. Vibe de festa, Nova Cidade.
Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido.
Grupo Menos é Mais.
Coração partido.
Nova Cidade.
Coração partido.
Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração. E agora nem pintada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena. Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo,
mas você merece o meu abandono.
O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem vi nada de olho, eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. E agora nem pintada de olho eu te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo.
Cidade 8h15.
Vibe de festa, a melhor vibe do seu fim de semana.
Nova Cidade.
Preocupa não, com o tempo vou criando intimidade com a solidão. Vem me oferecer suas desculpas como prêmio de consolação. Mesmo te amando, eu não posso aceitar o que foi feito. Tá feito. Preocupa não. Eu pressentia que hoje iria me apunhalar as costas. Não sei aonde que eu estava com a cabeça. Idiota, esqueci de me amar e por você tô morta. Fui kamikaze e eu lancei completamente nesse amor. saudade.
Nova Cidade.
Ô R, tá tudo lindo, Xandão, vamos derrubar tudo.
Diga aí como vai. O verão começou, eu só quero ativar a mela. Vibra é a torcida.
Você ainda não viu nada.
Movimenta, sente esse calor. Tá uma delícia.
Todo mundo comendo de
tá uma delícia.
Todo mundo coladinho.
Tá uma delícia.
Todo mundo beijo junto.
Tá uma delícia.
Que delícia.
Movimenta, sente esse calor.
Tá
da TV.
Vambora, 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 vambora.
Se ligue na história que o homem escreveu.
Seu barulhinho.
Nova Cidade.
Confesso, se eu precisar, te levo de novo pra mim. Pra ver você dançar nessa brisa da praia. Vendo o sol raiar, então vai, moça, baia. Se tu vai, eu também vou, não vou ficar sozinha aqui. O verão chegou, vem montar no meu jet ski. Se tu vai, eu também vou, pra mim fico melhor assim. Solteiro e ser feliz, solteiro e ser feliz.
Se manda, 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 se man